Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que traz para vocês a visão e a história dos gestores de fundos mais renomados do mercado de uma maneira que você nunca ouviu. Hoje o nosso convidado especial é o sócio fundador da Ocam Brasil, Carlos Eduardo Rocha, mais conhecido no mercado por Duda. Duda, muito obrigado pela sua presença aqui no Outliers.
Obrigado a você, Samuel. É uma honra falar aí com vocês da InfoMoney, com você, Samuel. É um prazer e vamos aprofundar aí, vamos tentar fazer um papo aí realmente outlier.
Boa, show de bola. Para quem não conhece muito ainda da Ocam, vou dar aqui um pouquinho mais de cor da gestora com um comentário brevíssimo sobre alguns números, tá? E alguns dados. A Ocam é uma gestora carioca que teve sua origem ali entre o final de 2009 e começo de 2010, então mais de 10 anos já. E a empresa na época se chamava Plural Investimentos, ou Plural Capital, né, Duda?
Isso, Plural Capital e depois ficou Brasil Plural, né?
E ao longo de 2018, ali em meados de 2018, o Duda vai dar um pouquinho mais de detalhes, ele e os seus sócios chegaram a um acordo com o Brasil Plural para fazer uma cisão da Asset, que deu origem à Ocam Brasil. Hoje, a Ocam tem mais de 12 bilhões de reais sob gestão, conta com cerca de 30 colaboradores, dos quais mais de 20 são sócios. Duda, feito esse preâmbulo aqui, esse comentário, eu queria começar aqui, como a gente sempre faz, como é de praxe no Outliers, com o teu histórico. Você é formado em engenharia, como eu também, fez PUC Rio como 80% ou 90% de quem está no mercado financeiro aí do Rio, e depois ingressou no Banco Pactual, onde você ficou ali mais de 15 anos, você me corrige aí os dados. Eu queria que você contasse para a gente como foi essa sua experiência nesses 15 anos ou mais lá no Pactual e como foi o teu caminho até você chegar à posição de gestor de renda variável.
Tá bom, Samuel. Falando um pouquinho da minha história, né? Mesmo antes do Pactual, eu tinha duas características que acho que se alinhavam muito ao mercado, né? Primeiro, eu sempre fui um cara muito competitivo, não gostava de perder. Então, fui atleta assim, de elite, fiz remo, que é um esporte amador que exige muita determinação, muita dedicação. Mas mesmo assim, campeonatos de xadrez, outras coisas que usam inteligência, matemática, eu sempre me destaquei. Então, tinha essa característica muito de competição e de gostar de matemática e de estudar, tá? Então, mesmo antes disso. Então, na minha adolescência, eu já lia livros sobre os mercados, livros clássicos, como Reminiscência de um Especulador Financeiro, como livros técnicos de mercado de dividendos, de aplicações simples. Já comecei a fazer alguns modelos de investimentos. Na época, além da engenharia, eu fiz curso de programação. Então, isso era uma época em que estava começando as faculdades mais de computação, de tecnologia, então foi uma vantagem comparativa, né? E aí eu tive uma oportunidade de estagiar em companhias de petróleo, que era de marketing, na época de engenharia, logo depois fui para uma seguradora em que eu já fazia a cogestão de uma carteira de ações junto com o diretor, mas eu queria ir além, eu queria aprender com os melhores. Então, primeira outra decisão também que eu acho que é muito importante no mercado, é que o mercado, as pessoas acham que é um glamour, que é um ganho de dinheiro fácil, e não existe ganho de dinheiro fácil. Então, uma decisão que eu fiz, que eu acho também interessante para saber se as pessoas são capazes de fazer isso para investir no mercado, não tinha vaga no Pactual, mas eu aceitei um cargo quase de salário de estagiário no começo e abandonei uma posição consolidada porque eu falei para os sócios na época do Pactual que um dia eu ia virar sócio. E aí eu entrei no Pactual, eu rapidamente ascendi, eu entrei em back-office, assim, fazendo todos os procedimentos, mas tudo, na época não era automatizado, tudo eu automatizava, e eu rapidamente fui chamado para montar uma área de risco. Então, eu montei a área de risco, rapidamente fui chamado para a área de asset management, né, que é gestão de recursos como analista gestor. E aí aconteceu uma coisa interessante quando era da área do risco também, que é uma outra coisa que, se você quiser investir, é muito importante. O André Jakuski, que hoje é o CEO da JGP, né, que é uma das ramificações do Pactual, um trader, um gestor excepcional, já fez aqui, inclusive, seu episódio aqui do Outliers, né? Ele me chamou para trabalhar, tive um convite para trabalhar com o time dele para começar a desenvolver a parte de investimento internacional. Ele era responsável por mais de 95% do lucro do banco, ele era chefe da mesa, e a área internacional era a área com mais potencial de crescimento. Então, era uma pessoa que ninguém dizia não. E eu disse não. porque eu achei que eu ia queimar a etapa. Eu não sabia, eu sabia de risco, eu sabia sobre investimento, eu já fazia isso há 10 anos, só que eu achei que eu precisava de uma base mais fundamentalista para ter efetivamente uma vantagem comparativa. Então, assim, não dê passo maior do que a perna. Na época ninguém entendeu isso no banco, mas eu preferi ir para o primeiro como analista no buy side, depois virei gestor analista. Depois o banco queria que eu passasse pela parte de sell side para escrever relatório, então eu tive a humildade de já estar como gestor analista, escrever relatórios, me diferenciar. Eu me lembro que na época sempre você tem que estar um pouco na fronteira do conhecimento, né? Mercado é sobre se antecipar. A gente adotou o EVA nos anos 90 em análise quando nenhum relatório tinha EVA. Então foi algo realmente novo, por exemplo, que eu trouxe na época. E também eu passei também por essa parte de vendas porque os sócios queriam que eu conhecesse os melhores gestores do Brasil e do exterior. Então eu não desperdicei esse aprendizado. Eu fiquei muito rápido também porque eu já fui chamado rapidamente para a tesouraria para tradear. E porque eu escrevia muitos relatórios de estratégia para os clientes e essas estratégias estavam funcionando muito bem. Os clientes começavam a ganhar muito bem e aí começou a própria tesouraria a refletir a minha própria sugestão que era para cliente. Então ele falou assim, vamos simplificar aqui, Duda. Você vem, você executa e você alavanca essas posições. E aí eu fui para a parte de tesouraria, desenvolvi essa parte, inclusive também internacional, fiz um estudo bastante profundo. A tesouraria é uma escola muito interessante porque você tem vários nichos para você ganhar dinheiro. Tem o nicho de você fazer ganhar dinheiro nas bolsas, pré-seleção de ativos, a seleção de ativos casado com proteção, que é venda de outros ativos, o uso de derivativos, seja para proteger ou para alavancar as posições. Você dá preço para opções também para o mercado, então a tesouraria é capaz de você fazer isso. Então, tem uma série de nichos.
Só para ajudar aqui, ô Duda, explica para quem é um pouco mais iniciante a diferença da tesouraria para a gestora, né? Para asset.
A tesouraria é interessante porque a tesouraria negocia com o próprio dinheiro do banco. Então, é como você negociasse com o seu dinheiro. A tesouraria, ela compete, vamos dizer assim, por dinheiro pelo banco, pelo quem são os mais rentáveis. Então, é a posição, vamos dizer assim, muito nobre, você tem que ter um retorno muito bom.
Poxa, Duda, você tem aí quantos anos de mercado que deu agora?
Eu sou investidor...
Mais de 20?
Eu sou investidor há mais de 20 anos, isso, há mais de 25
Legal.
Anos.
Mais de 25 anos de mercado. Eu queria que você elencasse para a gente, desses seus 25 anos de mercado, foram muitas crises, talvez dezenas de crises, né? Alguns anos ali com duas, três crises no mesmo ano, o Brasil é um país muito fértil quando o tema é crises, né? Mas será que você conseguiria elencar para a gente, aí, puxando do fundo da tua memória, às vezes nem tá tão no fundo, é mais recente, quais foram as que mais te marcaram? Acho que teve muitas crises, vários aprendizados diferentes, né? Mas quais foram as que te deixaram mais cicatrizes e serviram para te moldar como um melhor gestor, para levar você a moldar a Ocan, como você muito frisou hoje, né? Preocupada com risco, diferenciada nos momentos de quedas?
Tá, ótima pergunta. Eu vou dar alguns exemplos, né? E eu me lembro dos anos 90, o Brasil não tinha a mesma estabilidade fiscal, né? A gente está sendo questionado sempre o Brasil, agora novamente, pela estabilidade fiscal, mas ainda era mais dramática. Era o primórdio de se instalar a lei de responsabilidade fiscal. Então, a Bolsa não caía 20%, 30% ou 40%, ela caía 80%. E eu me lembro, logo quando eu cheguei no Pactual, ele estava muito estimulado porque a estabilização do Fernando Henrique fez um ganho de dólar para todos os bancos de investimentos absolutamente excepcional. Então as pessoas, os juros eram absolutamente estratosféricos. Para as pessoas que estão agora, quando a gente fala o juros está em 2% nominal, né? É praticamente um juro real zero. Naquela época o juro real era mais que 15% para fazer a estabilização da moeda. Então era a farra total, né? Então é isso que eu tô falando. Eu tinha que competir por dinheiro com as pessoas ganhando 15% do juro real, né? Só para você saber como... E a gente ganhava, né? E eu, investidor, né? Primordialmente comprado. Então, mas nos anos 90, com essa instabilidade econômica, algumas coisas me marcaram. Primeiro foi logo quando eu ascendi para a parte de gestão no asset, uma posição que o banco comprou, eu diria aí a tesouraria, os sócios na pessoa física na época, E eu também, além das cicatrizes, você tem que aprender muito com as pessoas com que você trabalhou, tá? Eu sempre procurei pegar os melhores exemplos, porque eu tive contato com pessoas excepcionais, né? Na época, né, me lembro muito a recomendação de Banco Nacional, que veio do Guilherme Achê, que é o gestor da Esquadra, que também é um cara excepcional. O Florian Bartunek, da Constellation, era o gestor.
Que também esteve aqui com a gente.
E o Banco Nacional quebrou. Então, assim, a cota, o banco valeu um real. E aí, de novo, é sobre gestão de risco, né? Porque a sua reputação fica muito abalada. Mas como é que você não sabia? É muito difícil você realmente mensurar um balanço de banco, né? Por isso que o banco negocia, normalmente, não um prêmio muito grande do book. Porque o próprio book, às vezes, é questionado. Então, para mim, foi um ensinamento muito grande que você pode perder tudo, né? Mesmo você não estando alavancado, você pode perder tudo. Então, eu aprendi muito. Eu me lembro também da crise da Ásia de 98, que, de novo, a bolsa caiu mais de 80%. Na época, a gente estudava os tigres asiáticos, que eram referência. E, na verdade, como pode ter uma reversão muito rápido. Então, de um modelo que era referência, virou o trigger, o gatilho de uma crise. Então, você tem que ter uma humildade muito grande, que as coisas mudam muito rápido. Então, e proteção, preservação de capital. Então, a Ocan adota, por exemplo, stop loss, adota só aumentar a posição vencedora, adota não operar a opção a descoberto. O que, que é isso? É você comprar uma opção de algo, que você vender uma opção de algo que é muito improvável acontecer, mas as coisas improváveis acontecem. E apesar de o seu integral pode ser de ganhar dinheiro fazendo isso, você, quando perde, você gera uma descontinuidade do fundo. Então, o fundo, gestão, é para você não também ter descontinuidade para o cliente. A gente não tem crédito privado no nosso multimercado, multiestratégia, por causa disso. Você tem ganhos contínuos, mas quando você tem uma perda, onde for, você pode ter uma perda grande. Então, foi uma referência de uma queda brutal. São humildades enormes de que movimentos dramáticos podem acontecer, né? As pessoas, quando estudam eventos de bolha para um lado, para o bem ou para o mal, né? ou extremamente baratos de mercado, isso acontece, tá? Você não precisa ir no exemplo da tulipa na Holanda ou exemplo da crise de 29, não. Eu vivi isso na mesa, né? Então, isso foi bem interessante. Então, em 2007, eu estava muito, muito experimentado. Eu sabia que aquele mercado era irreal. Então, eu me lembro que aquele deu uma onda de IPOs e eu tinha uma carteira que eu vendia parte daqueles IPOs que eu considerava que eram empresas completamente não preparadas para estar vindo ao mercado. Como elas não eram muito líquidas, os americanos chamam de fraude, né? Eu não diria que eram empresas que eram fraude, mas elas eram fraudes como eram empresas que não estavam preparadas. Se o mercado revertesse, não geravam caixa ainda, não tinham, não eram muito estabelecidas e principalmente não eram alfa, não eram líderes. Então, quando eu me lembro que a gente, no ano de 2007, com a alta do mercado, claro que era um fundo de mais risco, a gente dobrou, era um fundo, não era de fundo de ações, era um fundo para gerar retorno absoluto. A gente dobrou o dinheiro do sócio, ou seja, o fundo subiu 100%. Só que em 2007, né? Aí veio a crise de 2008, a gente conseguiu preservar capital, deu um retorno nominal positivo abaixo do CDI, mas preservar capital, ou seja, que foi fantástico, né? E ali também eu vi como as pessoas têm que ser especialistas, né? Como se eu tivesse uma gestora, porque eu vi várias arbitragens enormes. Eu me lembro que a Ambev, que era a dona da Ambev, que era a empresa controladora, chegou, como ela tinha dívida, ela chegou a negociar com um valor de mercado menor do que a Ambev, porque era o medo que as pessoas tinham dívida. Foi uma arbitragem clara que a gente fez. Ou seja, vários bancos depois emergiram muito bem, como a Goldman, que era forte em trading, que era uma das referências para a gente, mas ali eu vi que se as pessoas tivessem mais convicções dos case ejects como a gente tinha, tinha semi-arbitragens, ou seja, não eram, como eu falei, fusões e aquisições, eram semi-arbitragens fantásticas. Então a gente conseguiu ganhar muito dinheiro em 2007, mas sabendo que eu sempre brincava que era como surfar em terra opô, né, que é a onda mais forte do mundo, né, se quando você caísse você ia tomar um caldo enorme, as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. Eu acho que a gente não está nesse nível, está no mercado alto, mas não está nesse nível agora, só para deixar bem claro. E quando você passasse esse processo, como você me pode ganhar em alguns shorts muito frágeis e como efetivamente, quando o mercado reverter a tendência, por isso que é muito importante também análises quantitativas, você proteger. Então, e aí você não tentar ser herói naquela queda e tentar acertar exatamente o fundo. Porque o americano, por exemplo, nós fomos ensinados na escola, os bons gestores brasileiros, com a bolsa caindo 80%, 90%. O americano cai 15%, 20%, 30%, é sempre compra. E aí eles tiveram a experiência de ver o mercado cair mais de 50%, então as pessoas não estavam preparadas, né? A gente investiu, inclusive, nos melhores gestores lá fora, que, assim, não mostraram nenhuma gestão de risco como a gente fazia. Não tinham essa mesma metodologia de gestão de risco. Inclusive, diminuiu muito a indústria de fund of funds, né, que é investir nos fundos lá fora, porque os gestores nem devolveram dinheiro dentro do cronograma medido. Então, é algo que eu dou um valor enorme, né? A Ocam provê não só o investimento, quando você compra, um pacote de um time completo, um pacote de gestão de risco, um pacote de liquidez. O de 2000, teve em 2016 também, foi o único ano que os fundos que são hoje da Ocam da Astérico não bateram o benchmark. Foi eu, inclusive, mudei a regra de risco. Eu não infringi nenhuma regra de risco, mas eu demorei mais tempo do que eu gostaria, porque foi uma reversão de mercado de baixa. Ali foi o impeachment da Dilma. E são os piores movimentos, como diz os gestores mais experientes, né? Então, ali eu demorei um pouco mais para ajustar. Eu diria que, apesar de não ter sido grande perda ali, foi a mais traumática, porque ali eu estava liderando todo o processo.
Não foi uma crise, mas foi uma mudança muito, muito drástica de cenário e vocês demoraram para mexer no portfólio.
Não, nem que eu demorei, eu demorei mais tempo do que poderia, porque a liquidez mudou muito, foi uma reversão muito forte. E aí, como eu tinha uma base de cliente muito grande e eu liderava todo o processo, e como eu falei, eu sou muito competitivo, eu nunca me perdoo quando tenho uma perda, né? Ou não foi nenhuma perda, novamente, né? Foi deixar de ganhar, né? Eu performei pior do que o mercado. E aí foi um grande aprendizado. Por isso que a Ocam, ali naquela época, eu já mudei a regra e falei o seguinte, olha, eu vou poder sair em 15 dias de qualquer ativo que a gente investe. A Ocam tem mais de 12,5 bi sob gestão de reais e mais de 100 mil clientes. Ou seja, a minha responsabilidade só aumentou. E claro, eu estou com mais cicatriz, mais preparado, com mais arma de risco, com mais retenção de risco. Então, foram aprendizados também bastante fortes. Então, acho que o mais traumático foi esse de 2016, porque eu tinha uma base de clientes e o meu trabalho aqui é elevar a qualidade de vida das pessoas, né? Fazer muito, principalmente nessa parte de risco e de servir mesmo. E aí, ali eu acho que eu não servi à altura da excelência que eu buscava. Perfeito. Então, eu acho que foi o evento que mais me marcou.
Que só para deixar um pouco mais claro para quem está ouvindo aqui, entre fevereiro de 2016 e março de 2016, teve lá a condução coercitiva do Lula, a prisão do Deucídio do Amaral, e lá começou a virada desse nosso mercado, da Bolsa principalmente, né? Entre 2011 e janeiro de 2016, foi um mercado, assim, muito ruim para a Bolsa, né? Se for pegar esses anos todos no agregado. Ali em fevereiro de 2016 começou a virar, e o Duda na época e os principais fundos do Ocam estavam uma carteira um pouco mais conservadora, né? Muitas ações com exposição a dólar, muitas ações de setores mais defensivos, né, da Bolsa, como por exemplo ações de energia elétrica, correto, Duda?
Isso. E olha que eu estou me punindo, eu com aquela toda deterioração, a gente estava entregando mais de 20% de retorno acima do benchmark ao ano, nos 3 anos anteriores. Eu fui premiado todos os fundos como os melhores. Mas mesmo assim, olha como é que isso é importante. Porque todo dia no asset entra um cliente novo. Ou todo dia a tolerância à perda é baixa. Mesmo dos investidores mais qualificados, mesmo dos institucionais. Então, como é importante a consistência e performar em qualquer cenário.
Bacana, boa, muito legal, Duda. Eu queria agora pegar o gancho, você já deu várias pinceladas aí sobre a Ocam, passando por esse bloco aqui da gestora, né? Acho muitos aprendizados aí sobre você, sobre tua história, tuas experiências, e tá intimamente ligado aos pilares do Ocam, né? Como que você quis moldar e montar essa gestora aí diferenciada, né? Você teve um embrião dela que foi ali dentro da Brasil Plural, e decidiu sair, spin-offar, cindir para ter uma gestora mais diferenciada, com maior poder de atração de talentos e retenção e por aí vai. Eu queria que você frisasse para a gente o que faz a Ocam ser diferente na tua visão. O que vocês, onde que vocês mais se diferenciam das gestoras? A gente está cheio de gestoras muito boas no Brasil, vários fundos performáticos, mas sempre tem diferença entre uma gestora e outra. Quais são os diferenciais da Ocam?
Tá, então vamos lá. Primeiro, essa filosofia que a gente adotou o nome, que é simples e essencial, ela parece simplória, mas é o contrário, né? O auge da sofisticação é você ser simples. Então, primeiro ponto da Ocam é que ela se baseia numa estrutura de risco muito forte. Então, a gente se preocupa com liquidez, como eu falei, de sair em 15 dias, com stop, de aumentar a posição, Quando, por exemplo, só investir o que absolutamente entende e estuda profundamente, porque também é uma proteção, você ter ativos também de qualidade no fundo, ou seja, procurar empresas que estejam com crescimento da geração de caixa, tudo está na nossa filosofia de investimento, exigir que tenha uma geração de caixa acima de 10%, por exemplo, retorno acima de 15%, uma gestão superior, uma diversificação salutar, ou seja, não ter um excesso de concentração em um ativo, não ter excesso até hoje em dia em concentração em um país só, ou seja, acho que o OCAM tem mais a oferecer primeiro em relação a risco. Segundo, a OCAM tem mais a oferecer em relação a valores, tá? Então, assim, o time da OCAM trabalha junto há mais de 20 anos. Então, foi um time que trabalhou na tesouraria. A tesouraria te dá umas habilidades especiais, inclusive de não desperdiçar oportunidades e correr risco. Trabalhou mais de 10 anos como gestores. Então, trabalha como fazer essa gestão de risco e trabalhar ganhos consistentes para os clientes. Eu acho que esse propósito e esses valores é que permeiam a OCAM. E a OCAM está preparada para os próximos 5, 10, 20 anos, tá?
Perfeito. Boa. E você já também fez o gancho aqui. Eu queria entrar no processo de investimentos do OCAM, né? Assim, é uma casa que tem análise de empresas, análise de ações como foco, como principal matéria-prima, mas também consegue extrair retornos ali de outros mercados, né? Seja para proteção, seja para composição de portfólio como todo, em juros e moedas. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona o processo de investimentos. Então, tem várias casas, vários gestores que a gente trouxe aqui, que tem casa que é só um gestor munido por outros gestores ou por outros traders. É o exemplo lá do Márcio Appel, da Adam. É que ele é o tomador de risco final e todas as posições necessariamente passam por ele. O André Jakuski veio aqui e é totalmente diferente o modelo. Lá tem 6 principais tomadores de risco, cada um especialista no teu mercado. Tem outros mais 5 ou 6, né, no portfólio como todo, são mais de 10 tomadores de risco, e cada um tem um pedaço do risco do fundo. E funciona também, mas é diferente. Veio o Fabiano da Absolute, o Mário Torós da Ibiúna, o Florian da Constellation, que é diferente. Como que é a OCAM? Como que funciona o processo de investimentos e como que é a tomada de decisão nos fundos? Você poderia explicar para a gente aqui de maneira sintetizada?
Nós hoje somos 4 gestores de ações e 5 gestores macro. Eu, como portfólio manager responsável pelos fundos, estou nos 2 comitês. As posições só podem ser tomadas por unanimidade, para uma posição entrar no portfólio ou ela se tornar relevante, que é mais de 5% do portfólio. Ou seja, o trading está livre com os principais gestores de cada área. Então, dentro do processo, dentro do que a gente depurou da OCAM, desde que a gente fundou, a gente falou assim, olha, o que eu acho que mais funciona, a gente tem um comitê e vamos alavancar o que todos têm mais convicção, ou seja, alavancar, que eu digo, não é operar alavancado, que eu acho que para cliente você não deve operar alavancado, tá? Vamos aumentar as posições que a gente tem convicção e vamos, o que a gente não tiver convicção, não vamos fazer, vamos de novo nos restringir o simples e essencial. E isso fez o índice Sharp, que é essa relação de todo risco, ainda aumentar ainda mais dos fundos, tá? Então, é sob essa ótica que é feito o processo de investimento.
Não, legal, Duda, bacana. Pensando aqui no portfólio de produtos da OCAM, né? A OCAM está com uma prateleira bastante recheada de fundos atualmente, muitos fundos complementares. Eu acho que, tentando resumir aqui um pouco, tem o OCAM institucional, que tem uma meta ali de CDI mais 2, com a liquidez em D mais 1. Depois você tem, na régua de risco, né, o OCAM Equity Hedge e os fundos de previdência, com uma meta parecida, em torno de CDI mais 4. O retorno absoluto, né, com a meta mais agressiva, mais arrojada, de CDI mais 8. Os fundos de ações, né, que tem o long bias, que vocês colocam até uma meta aqui sobre o IPCA e não sobre o CDI, IPCA mais 10, IPCA mais 12, uma meta bastante arrojada também. E por fim, o fundo de ações, né, que se propõe entregar ali pelo menos 10% acima do Ibovespa ao longo do tempo. Como que vocês montam essas carteiras desses diferentes fundos? É uma mesma, por exemplo, tem lá uma mesma ação, a ação da Apple ou a ação da Localiza, seja lá qual for a posição. Como que ela se encaixa nos diferentes produtos? Você tem esses gestores que te ajudam? Cada um fica focado num produto ou não? Todos olham todos os produtos. Explica um pouco pra gente como que vocês fazem a alocação de uma mesma posição nesses diferentes produtos.
Ótima pergunta, Samuel. Na verdade, o que a gente faz é muito simples, né? De novo, tudo na OCAM tem que ser simples e essencial. Então, às vezes, eu venho provocações de clientes, até internas na Alcan, vamos abrir um fundo de tecnologia porque a gente está sendo reconhecido no mercado. Eu falei assim, eu não gosto muito do monoproduto, porque a beleza é ser multimercado, multiestratégia. Então, na verdade, é como se a gente tivesse um produto só. Eu acho que o trabalho, inclusive, de você, Samuel, como um dos formadores de opinião, de saber selecionar fundos, de educar investidores, os investidores brasileiros tiveram uma maturidade enorme para saber aguentar mais volatilidade. Então, isso foi muito legal. A gente conseguiu abrir isso para investidores. Então, o equity hedge é o moderado para render CDI mais 4,4%. Encaixa também da Previdência. A Previdência brasileira, o investidor em geral, ele tem um medo de perder o capital mais do que o normal, né? Então, eu acho que tem que respeitar o nosso investidor. Então, o nosso investidor é esse moderado. Voltando ao bolso de CDB. Então, assim, multimercado e multiestratégia são esses três pilares. Aí vai para o pilar só de ações, né? Ainda com a vantagem deles serem multimercados, né? Uma tributação menor, mas multimercado. Ou long short, que é o mesmo risco do retorno absoluto, só que os nossos fundos multimercado têm cerca de 2/3 em ações e 1/3 macro. Os fundos de ações são puro equities, né? Então, long short é para render CDI mais 8. É uma das nossas propostas, é democratizar, parece até com você, né, Samuel, com vocês, democratizar os investimentos no Brasil. Então, isso é um propósito realmente de vida que a gente tem. Então, isso é muito legal. Então, quando você vai para ações, a gente pegou o benchmark dele, a gente só ganha performance acima de IPCA mais 6%, que foi uma referência muito grande para os sonais no tempo. Então, só que a meta dele é muito superior, é IPCA mais 12%. Tá? E o fundo de ações também é profissional. Então, por isso que ele tem um benchmark mais focado e uma correlação maior com o Ibovespa, mas é para render 10% acima do Ibovespa. E todos os fundos têm conseguido render acima dos benchmarks.
Acho que falamos aqui dos produtos. Eu queria puxar um pouco para que você desse uma palha para a gente de como que está a cabeça da Alcan nesse momento aqui, né? Setembro, grande parte dos mercados globais acionários já voltaram ou para os mesmos níveis pré-crise, ou alguns até acima dos níveis pré-crise, né? No Brasil aqui a gente está um pouco atrás ainda, mas uma injeção de liquidez muito grande, né? Fazendo com que ativos de crédito, moedas, ações tivessem recuperado, talvez inflando um ou outro mercado ali, né? Não sabemos ainda qual que vai ser uma bolha ou não, se é que tem bolha, mas enfim, tem muita incerteza num ambiente totalmente novo, né? Com muita injeção de liquidez, juros zero, assim, generalizados ao longo dos mais diversos países, nos mais diversos continentes. Nós aqui no Brasil estamos com juros zero também. Se nós formos pegar 1,90 ao ano e tirar a inflação, na verdade está até negativo, né? Pelo IGPM, aí a inflação está acima de 9 nos últimos 12 meses. Mas como que está a cabeça de vocês nesse momento, né? E como que isso se reflete nas principais posições? Você veio em diversas lives recentemente aí, falando um pouco da tua cabeça, com os Stock Pickers lá, com o Thiago Salomão, teve também numa live recente falando, mas eu queria que você desse uma resumida no que são os principais temas nos quais vocês têm focado recentemente.
Eu persigo posição, assim, obcecadamente. Eu acho que um bom gestor, e é uma característica minha e da Alcan, você tem que ser obcecado pelo que você faz, tá? Então, primeiro, essa coisa é bem, bem forte, tá? O meu ponto é o seguinte, o que a gente foi fazendo, o que a gente viu? A gente viu que os nossos temas de novo Alcan, que eram simples e essenciais, que era tecnologia de juros baixos, ainda ficaram mais fortes. E depois da pandemia, eu tenho essa visão otimista. Então, as pessoas se surpreenderam que eu era otimista antes, não sofri e estou pegando mais na volta. Não, porque eu nunca deixei de ser otimista. Eu nunca deixei de perseguir os mesmos temas. Eu sempre tive proteções favoráveis, né? E aí as pessoas também se surpreendem que alguns setores continuam com preços deprimidos porque não estão favoráveis. Então, os bancos não estão favoráveis. Os bancos estão sendo atracados pelas fintechs. De novo, não tem crescimento de geração de caixa. O varejo tradicional já era uma coisa que a gente questionava antes. Então, foi mais atacado na pandemia. Os shopping centers no mundo inteiro, por exemplo, estão sendo questionados. Então, são setores que vão ter que mudar para sobreviver. E isso sempre se tornaram ainda mais fortes. Então, o que a gente viu hoje, Maio? O que é o ponto do capítulo? Então, se em janeiro você tinha um otimismo exagerado na Bolsa, chegou um momento do tempo em que o Brasil, quando entrou na crise política, ficou num pessimismo exagerado no dólar também. Então, o dólar foi para 6. Então, assim, a gente acha que parte da solução do Brasil vai acabar sendo ter uma moeda mais desvalorizada, mais sobredesvalorizada, tá? Porque eu vou chegar no ponto fiscal, que é o ponto principal agora da relação de retorno risco no Brasil. Agora, por exemplo, a gente acha, estamos em setembro de 2020, o juro está em 2%, que tem um otimismo exagerado nos juros. Os juros, por exemplo, não a gente acha até que os juros vão ficar baixos por um tempo maior, mas os juros não ainda refletem uma relação de retorno risco, na nossa opinião, favorável, tá? Porque eles estão muito baixos, o Brasil não tem experiência de estar com juro real zero, né? É a vantagem de eu ter sido gestor quando eu vi juros acima de 40% e juros reais acima de 20%. Então, eu acho que o Brasil vai tentar fazer uma disciplina fiscal, mas não é questão se o Paulo Guedes fica ou vai, ou são essas coisas assim. O Brasil precisava fazer alguns ajustes fiscais e reformas. Na verdade, ele fez uma expansão brutal na pandemia. Na minha opinião, maior do que deveria ou poderia fazer. E ainda está estendendo essa ajuda emergencial até o final do ano. Então, o Brasil vai partir de um ponto em que ele, se fizer tudo certo ano que vem, não vai ficar numa posição boa. Vai ficar numa posição razoável. Eu acho que isso que a gente vai conseguir. Não vai conseguir te dizer que é um país alfa, infelizmente. Quando você tem Estados Unidos, China, com uma vantagem tecnológica ainda possível e num processo de crescimento maior.
Dólar é uma proteção das carteiras no momento ou não? Você acha que o nível já está muito alto, está esticado demais? Dólar contra real.
É interessante você falar em proteção, Samuel. A gente acredita, primeiro, é uma regra desde o momento da tesouraria que todos nós trabalhamos há mais de 20 anos atrás, que é você olhar cada ativo como uma caixinha. Então, essa posição tem que ganhar dinheiro individualmente. Então, a gente não redia um mercado com o outro, por definição. Por premissa. Então, assim, se eu tenho a posição em dólar e eu tenho hoje contra o real, é porque eu acredito que o dólar vai se valorizar em relação ao real, tá? Porque, apesar dos níveis estarem altos, eu acho que parte do ajuste fiscal vai ter que ser em todas as matizes. Então, você vai tentar conter ali os gastos, mas vai ser difícil você respeitar plenamente o teto de gastos. Então, você vai ter que fazer um pouco em aumento de tributo para aumentar a receita, fazer uma receita excepcional. E você vai ter que ter, como você não vai ter a competitividade também, você vai ter que fazer um pouco na desvalorização do moeda. Você vai ter que fazer em várias matizes para você passar, entendeu? É aquele aluno, de novo, que vai ter que pegar aula particular para melhorar, vai ter que fazer mais exercício do que o normal. Então, assim, ele vai ter que ir em várias matizes para conseguir chegar nesse nível. Então, o dólar é uma posição que é uma posição mais tática, a gente ganhou dinheiro já aplicado no real, mais em dólar, não é uma posição mais com uma convicção, eu não gosto da palavra estrutural, porque o gestor pode mudar de cabeça, né? Não é uma palavra assim que a gente tem mais convicção, que é um tema que a gente especificamente esteja perseguindo há 2 anos. Ah, o dólar em relação ao real. Não é, a gente já ganhou dinheiro comprar no real e não é uma posição tão relevante, mas a gente acha que ela ganha. Agora você está correto, essa posição, depois que eu faço ela fundamentalmente, ela tem que ganhar dinheiro por si só, ela representa, na complementariedade, quando a gente roda depois das decisões feitas no comitê, na competição, inclusive, para o dinheiro da melhor relação de risco e retorno, a gente faz os testes quantitativos. E, claro, como as correlações são favoráveis, né, a inversamente proporcional da bolsa em relação ao dólar, o dólar representa uma proteção um pouco. Mas a minha proteção em bolsa, que eu estou falando tanto, a minha proteção em bolsa, no Brasil, é protegido com a própria bolsa. É principalmente com ativos favoráveis, com ativos que a gente acha que não estão tão favoráveis. Principalmente os ativos que não vão apresentar crescimento. Tá? Então, se os juros é tão baixo, o valor no tempo aumentou ainda mais. Ou seja, as empresas de crescimento vão ter um valor ainda maior. Tá? Então, a gente que já por filosofia foca nisso é maior. Agora, a posição. Porque eu vejo às vezes as pessoas falando, por exemplo, que tem proteção como ouro, como outras commodities metálicas que eu persigo. Mas ouro tem uma correlação, num primeiro momento, diretamente proporcional à bolsa. Ou seja, se você tiver uma aversão a risco, o ouro cai menos, mas ele vai cair igual. Então, na minha opinião, por exemplo, não representa uma proteção. Então, você tem que tomar muito cuidado, como investidor, quem está ouvindo a gente, porque numa crise, há perda de correlações. Então, as pessoas dizem, ah, estou comprado na bolsa e comprar no dólar é minha proteção. E aí, quando você vai ver, tem um dia que a bolsa só cai 3 e o dólar também cai 3, entendeu? Você achou que um ia inversamente proporcional. E aí você gera descontinuidade. Então você tem que respeitar perfeito. Muito que os mercados se comportam de forma irracional nos momentos de não convergência ao fundamento. Esse é o padrão deles. Então você não tente entender isso. Você tem que saber respeitar e antecipar isso.
Você falou assim, eu gostei da tua frase, ser gestor de risco antes de gerar retornos, né? Isso aqui é principal, gestor de retornos. O que mais que você elencaria como pontos cruciais na escolha de bons fundos, de bons gestores?
Olha, eu acho fundamental um alinhamento de interesses de investimento enorme, ou seja, o gestor está totalmente investido nos mesmos ativos que os clientes, ou seja, totalmente alinhados. Nós da Ocã estamos totalmente alinhados. A gente, inclusive, dá benefício para os clientes que nós não temos. Ou seja, todos os gestores estão pagando taxas absolutamente cheias para investir nos fundos. Ou seja, eles põem o dinheiro de novo para servir ao Ocã em primeiro lugar. Né? Então, assim, é muito interessante isso. Então, e ver muito o propósito da pessoa, porque há gestores brilhantes, mas talvez não estão dedicando a mesma energia do trabalho. Há gestores brilhantes, mas não são tão bons formações de pessoal. Há gestores brilhantes, mas eles confiam muito no seu brilhantismo próprio e não no processo de investimento. Há gestores brilhantes, mas estão olhando a empresa para o próximo ano, não para os próximos 10 anos. Então, assim, tudo isso tá dentro do processo de investimento. Ou seja, você vê pela cultura. Você, na verdade, é um processo da mesma forma que a gente faz uma investigação sobre as empresas, sobre gestores. Eu acho que os investidores deviam fazer uma investigação. Acho que você está fazendo, ver as lives, ver a verdade nas palavras das pessoas, porque, na verdade, você vai viver, você vai dormir com aquele cara ali, seu dinheiro vai tá investido ali. Então, isso não é a pessoa do cara dizer assim, não, meu processo é assim. É isso, é a verdade? O cara vive dessa forma? Ou o cara, não, eu sou o meu fundo, muito risco, e o cara, na verdade, é um tremendo... A vida dele é extremamente high profile, ele é arrogante nas entrevistas. Aí você fala assim, não me parece que ele é exatamente humilde, não me parece que esse cara é contido em custo, porque a vida dele não é assim. Então, assim, as pessoas, assim, vê exatamente o perfil de vida, o que esses caras efetivamente vivem, porque as pessoas vão praticar o que elas vivem. Então isso transcende.
Boa, boa. E pegando o gancho aqui então, poxa, que gestores que você vê essas qualidades aqui no Brasil, você recomendaria eventualmente para, seja para você, caso você pudesse aplicar fora da Ocã, ou para pessoas próximas a você? Tem gestoras que você vê como referência aqui no Brasil?
E aí eu não vou conseguir, eu vou falar assim, o que eu gosto. E tem até filosofias um pouco assim, às vezes, diferentes de mim, tá? Que eu respeito, de novo, esse é um jogo. Mas eu vejo, o que eu acho legal numa casa também? Veja a personalidade da casa. Ela tem que ter uma personalidade única, sabe? Cada caráter, assim, tem uma personalidade única. Então, assim, eu olho para uma casa que eu acho que é formada primordialmente, por exemplo, que eu acho interessante, por economistas, que fez um investimento muito interessante em equities, e eu acho que é uma ótima gestora de risco, e não por acaso, junto com a Ocã, está sendo muito premiada nos últimos 3 anos, é a Ibiúna, que eu acho que tem uma característica diferente, ele é mais preponderantemente macro, a gente é mais preponderantemente alfa, portanto, ações, e a Ibiúna, sabe, aí, de novo, eu conheço por dentro, né? Eu fui cliente dos economistas, que agora são gestores. Toroz também, eu acho que é um gestor, uma cara com a cabeça muito boa. Então, é um exemplo. Dentre as casas, que também são diferentes de nós, que não dão tanta importância à liquidez, acho até por isso são complementares, que pensam muito fora da caixa, outliers, são muito próximos da gente, são pessoas, inclusive, que trabalharam com a gente, tem ex-sócios meus. Eu citaria em ações a Atmos e a Esquadra. Tá? Porque eu acho que estão com um propósito, têm uma formação, ambas escrevem cartas muito bacanas, tem a própria Dino, mas a Dino acho que se tornou também muito grande, assim, também sempre foi uma referência para todos nós do mercado, também tive ex-sócios que trabalham lá.
Queria agradecer aqui seu tempo precioso, eu acho que deu para aprofundar bastante o conhecimento do gestor Duda e da Ocã, e conhecer um pouquinho mais dos fundos, e espero revê-lo em breve.
Não, obrigado, Samuel, você ter ido nos pontos corretos.